Então, Geraldo, na segunda-feira, dia 31, o Estado lançou a retomada das consultas e cirurgias, com as portarias 659 e a 662. E aí, então, todas as unidades hospitalares, tantas públicas, privadas, filantrópicas, elas poderão voltar com as cirurgias, né? Sendo que tem que sempre ter cautela devido ao uso dos analgésicos, da anestesia geral. Mas aqui no nosso município, né, o nosso hospital, que é bem parceiro, as cirurgias, elas não estiveram totalmente paradas, porque o que era de anestesia local, bloqueio, os nossos pacientes continuavam estar realizando.
Agora, Ingrid, a oferta de procedimentos cirúrgicos eletivos de média e alta complexidade devem respeitar os termos de compromisso e plano operativo. O que significa?
Então, todos os hospitais, eles têm os termos de compromisso e o plano operativo contratualizado, né, com a região. Então, são as quantidades de cirurgias que eles podem fazer por mês.
Correto.
Então, isso é dividido por município, né? E aí ele é a quantidade que eles têm, que eles, a logística deles pode se adequar.
Vocês vão começar a chamar os pacientes de acordo com a central de regulação?
Então, Geraldo, na regulação, a gente tem a regulação municipal, né, que é essas cirurgias que não tiveram totalmente paradas, só cirurgia geral, onde é hérnia, vesícula, algumas outras cirurgias de grande porte que precisava de anestesia geral. Isso é a regulação municipal. E a regulação de cirurgia é a regulação do Estado. Então, é o Estado que chama esses pacientes.
Ah, sim.
Então, a gente não tem governabilidade nessas filas, né? Vai tudo pela regulação do Estado.
No caso aqui de Uruçanga, se chamar alguém que apresente problemas respiratórios ou até um quadro de febre, como é que fica?
Isso é a orientação que a gente já tá tendo com as consultas, né? Se o paciente tiver qualquer sintoma de síndrome respiratória, a gente pede que ele informe, né, o setor responsável, e a gente está remarcando essa consulta ou cirurgia, né? É importante porque tanto para a instituição, o hospital, como também para o próprio paciente.
Correto. Mas os leitos aí destinados ao enfrentamento à pandemia continuarão reservados.
Sim, os leitos do Covid ainda estão confirmados, né? Ele é destinado ao Covid, e com o aumento dos leitos, aí por isso que conseguiram liberar as cirurgias, né? Para não estar comprometendo quando o paciente necessitar.
Correto. Então, a partir de agora, quem tem uma cirurgia, né, um procedimento agendado, deve ficar atento ao chamamento da Secretaria da Saúde?
Isso, quando a regulação libera para a gente a cirurgia do paciente, a gente liga, né, para ele estar procurando a instituição até para agendar anestesista, os exames pré-operatórios e a sua cirurgia. Por isso que a gente pede, Geraldo, que sempre os pacientes deixam o telefone atualizado na sua unidade de saúde, que a
Verdade.
gente tem bastante dificuldade de entrar em contato com alguns pacientes.
É verdade. Chega a vez do paciente, a Secretaria da Saúde quer acioná-lo e não tem como, né, Ingrid?
Isso, a gente tenta de todas as formas, né?
Correto.
Se a gente não consegue via telefone, a gente pede para a agente comunitária entrar em contato ou vamos na casa do paciente. Mas também é um dever do paciente deixar o seu contato atualizado.
Claro, afinal é interesse dele, né, Ingrid?
Isso.
Então eu peço responsabilidade. Esses dias eu conversando com uma profissional da área da saúde, ela dizia da dificuldade de fazer o contato com a pessoa que estava, né, agendada para realizar a consulta, o exame ou o procedimento cirúrgico. Você tem obrigação de colaborar, não esqueça disso. Lembrando, Ingrid, que todo procedimento, essa retomada das eletivas, né, estará de acordo aí com as regras sanitárias já vigentes.
Tem que respeitar todas as orientações, né? As regras sanitárias e sempre avisar a instituição ou o setor da secretaria que não poderá comparecer. A gente tem um problema de 30% de absenteísmo, de 30% dos pacientes não estarem indo na consulta. Então, isso é grave porque interrompe a fila,
isso,
né? Interrompe os outros pacientes que estão ali aguardando, e aí o agendamento fica todo posterior.
Além
então,
de
a gente pede que o paciente respeite isso.
Além de representar um prejuízo aos cofres públicos.
É verdade, a gente está pagando aquela consulta, aquele exame, né?
Isso. Em relação às consultas aí, e atendimento ambulatorial, Ingrid?
Então, Geraldo, do município a gente não parou, né? A gente parou lá em abril, maio, mas depois a gente retornou às consultas, tendo 50% da capacidade, tendo as restrições necessárias. A gente não aglomera o paciente na sala de espera. Então, a gente tomou essas atitudes e a gente resolveu por não parar essas consultas, porque a gente sabe que Covid é importante, mas existem as outras doenças que também são importantes, que o paciente poderia se agravar, né?
Exato.
Um problema cardíaco, um problema endócrino.
Exatamente. Agora vocês devem ter regras aí para a questão do TFD, que é o tratamento fora de domicílio, em relação ao veículo de transporte e a limitação, né, para pessoas que acompanham o paciente.
Isso, a gente já está fazendo isso, né? Como eu falei anteriormente, é 50% da capacidade. Os motoristas estão orientados com questão à higiene do veículo, tudo as restrições necessárias, né? Então, a gente pede um pouquinho de respeito e cautela com os pacientes, porque a gente está tendo que adequar toda a frota, toda a logística dos carros para poder contemplar todo mundo.
Claro, higienização, limite de pessoas que acompanham, tudo isso é fundamental para o bem-estar e a segurança das pessoas, né, Ingrid?
Isso.
Ô, Ingrid, você falou em outras doenças. A gente fala tanto em Covid que esqueceu da dengue. O que aconteceu com o mosquito da dengue? Ele contraiu o Covid?
Acho que ele está em casa confinado.
Mas as pessoas que não deixem, né? Agora o período é chuvoso de se atentarem para este fato, né, Ingrid?
Isso, o período é chuvoso, a gente vai começar a ter dias mais quentes, né?
Isso.
Então, onde aumenta a proliferação de mosquito. Então, a gente pede também que as pessoas, elas tomem consciência, não deixem água parada, nos vasinhos. Recipiente, né, Geraldo, a gente vê, assim, os terrenos baldios com recipiente, então as pessoas do bairro podem estar fazendo essa orientação, essa higiene no próprio bairro onde mora, né?
Exato, um ajuda a cuidar do outro, né, Ingrid?
É verdade, a gente tem aprendido isso constantemente, né, todos os dias.
Mas a Secretaria da Saúde continua o seu trabalho intensivo na questão de armadilhas e buscas aí de possíveis locais de infecção da dengue.
Continuamos, Geraldo. Nós tivemos que contratar dois profissionais porque teve um que é de risco, né?
Uhum.
Tem o seu Pedrinho, que era nosso vigilante aí, ele é de paciente acima de 60 anos, então ele tem que ficar em casa. E aí, então, tem o Vilto e mais dois que estão fazendo, tanto as armadilhas do centro como a do interior.
Correto. O Vitor a gente vê no dia a dia aí, né? Sempre trabalhando no sentido de ajudar a comunidade, né?
É verdade. O Viltinho é bem motivado para a causa.
É verdade. A última pergunta, ainda relativa às cirurgias eletivas. O uruçanguense que tiver alguma dúvida, como deve proceder? Ingrid?
Geraldo, qualquer dúvida que a pessoa tenha com questão à sua cirurgia, ele pode estar procurando a Suzana no centro de especialidade lá do lado do ginásio, ou está entrando em contato no 1106 ou no 1023 e está questionando, está vendo como que está a situação dele das cirurgias. A gente sabe, assim, que temos uma dificuldade com cirurgias de alta complexidade, que a nossa referência é São José.
Uhum.
Né? Então, São José é referência para os 13 municípios da ANREC e alguns municípios da AMESC, do Extremo Sul. Então, é onde a gente tem mais estreitamento do gargalo, vamos dizer assim, né?
Correto.
Com questão às cirurgias de média complexidade, a gente já está um pouco mais folgado por causa que a prefeitura fez o convênio com o hospital, né? Então vieram algumas emendas com prestação de serviço do hospital e a gente está realizando algumas cirurgias. Até algumas cirurgias que seriam de competência do estado, a gente está fazendo no nosso hospital aqui.
Aham. Importante, né, que essa parceria acabe também contemplando o Hospital de Uruçanga, Ingrid?
Isso, todo mundo ganha, né, Geraldo? O paciente, porque vai fazer sua cirurgia com mais rapidez, o hospital, que está gerando serviços, né, trabalho ali, e a gente, que a gente não gosta de ver o nosso paciente na fila, né? Então, a gente quer sanar todas as dificuldades dele, todos os problemas de saúde. Então, a gente está fazendo essa parceria, o hospital está bem parceiro, as cirurgias ortopédicas de média complexidade que pode ser feita aqui estão indo muito rápido, as ginecológicas, as plásticas que estavam encaminhadas para o estado, que era dever do estado, a gente está fazendo aqui, algumas cirurgias reparadoras, que estavam desde muito tempo parada, né? Então, essa parceria está sendo bem interessante, tanto para o município, como para o hospital, como para o paciente.
Falando em paciente, Ingrid, tem uma paciente que diz aqui, ó, tem uma pequena cirurgia para fazer, mas tenho medo, porque tenho que ficar 2 dias internada, e tenho medo do risco, pois tenho baixa imunidade. Eu posso adiar a cirurgia, diz a paciente.
Ela pode estar adiando essa cirurgia, né? Se ela tem imunidade baixa, mas ela pode também ter certeza que o hospital está fazendo todas as restrições necessárias, a higienização, o centro cirúrgico sempre foi um local asséptico, né?
Uhum.
Onde tem que ter a máxima higiene para menor contaminação, o índice de contaminação. E o local onde fica o paciente pós-cirúrgico não é o mesmo que fica o paciente internado com Covid.